O caso Derek Hobby. Derek Hobby era um garoto de 5 anos, cheio de energia, que praticava esportes e adorava brincar com animais. Todos na vizinhança que o conheciam o achavam um garoto adorável, tinha muita facilidade de aprendizado e na escola primária tinha muitos amigos. Derek vivia em Savona, uma pequena comunidade no estado de Nova York, com seus pais Dale e Doreen Robbie. Ele tinha também um irmão mais novo, chamado Dalton, que tinha pouco mais de 1 ano. Durante o verão de 1993, Derek participava de um acampamento. O local era bem próximo de sua casa, a cerca de alguns metros de distância. Ele e sua mãe faziam o mesmo trajeto todos os dias do verão até o acampamento, já que o menino não dormia por lá. Na manhã de 2 de agosto, Derek estava atrasado para encontrar seus amigos em mais um dia de passeios e aprendizagem em meio à floresta. Sua mãe estava cuidando de Dalton, que naquele dia especificamente estava inquieto. Derek, talvez em uma tentativa de aliviar as coisas e também se mostrar autossuficiente, sugeriu que ele fosse sozinho para o acampamento. Afinal, ele ficava no final da rua sem saída. Não havia nenhuma grande avenida, nenhuma outra rua, nenhum quarteirão, nada que ele precisasse atravessar. Ele só tinha que seguir na mesma calçada até o local. Sua mãe ficou apreensiva no início, mas, como era um bairro extremamente tranquilo e sem criminalidade, ela permitiu, sempre alertando para que ele tomasse cuidado. Ele a beijou e saiu, e ficou combinado que ela o buscaria no final da tarde. Na hora de sempre, Doreen foi buscar Derek, e ao chegar lá, o menino não estava. Segundo os responsáveis pelo acampamento, ele nem sequer chegou lá naquele dia. Em completo desespero, Doreen chamou a polícia. Uma busca foi feita na região, seguindo o caminho que o menino fizera. Como era um trajeto pequeno, não foi necessário abranger um perímetro muito grande. E logo, Derek foi encontrado próximo ao acampamento, em meio ao matagal, morto, com sinais de espancamento. Sua lancheira estava aberta, o seu suco havia sido jogado sobre o corpo. E a banana que ele levava tinha sido esmagada sem ser descascada. Segundo a análise da autópsia, ele foi morto com golpes na cabeça após ter sido estrangulado. Naquele primeiro momento, não havia nenhum suspeito. Tudo o que a polícia tinha como pista inicial é que, provavelmente, o crime havia sido cometido por alguém da comunidade. Mais precisamente, alguém que o garoto conhecia. Savona é um condado muito pequeno, onde todos se conhecem e ninguém havia notado nenhum estranho pela redondeza. A polícia começou uma série de entrevistas com os moradores de cada casa no quarteirão e nas proximidades. Qualquer um que já tenha tido algum contato com Derek ou que estivesse no bairro no dia do acontecido foi entrevistado. Entre todos, um menino de 13 anos disse ter visto Derek naquele dia. Seu nome, Eric Smith. Eric frequentava o mesmo acampamento, porém como era mais velho, ele já dormia por lá. Naquela manhã, ele tinha sido expulso por mau comportamento e no caminho de volta encontrou com Derek indo na direção oposta. Ele conseguiu inclusive descrever a roupa que Derek usava e também a lancheira que ele carregava. Os policiais pediram que Eric lhes mostrasse onde exatamente ele viu Derek pela última vez. No local, Eric começou a ficar aparentemente nervoso e começou a dizer que não tinha mais tanta certeza do lugar. Os oficiais ficaram apreensivos e pediram que ele desse uma volta com sua bicicleta, fazendo o mesmo trajeto que fez aquele dia. Nesse momento, Eric abaixou a cabeça, fechou seus punhos e começou a tremer. Logo após isso, ele confessou ter matado Derek Hobby. Eric Smith era um garoto que não ia bem nos estudos, odiava bananas, não tinha muitos amigos e era alvo frequente de bullying. Era tímido, ruivo, tinha problema de fala e usava óculos. Durante os últimos dias de aula, antes das férias de verão, Eric não voltava mais para casa com o ônibus escolar, pois no próprio ônibus era alvo de brincadeiras que o incomodavam. Frequentemente, ele chegava em casa chorando. Fora esses ataques, quando era mais novo, Eric e sua irmã haviam sido abusados sexualmente por um padrasto. era visto muitas vezes andando de bicicleta sozinho. Ao longo dos anos, ele acabou por ter problemas em controlar a sua raiva e foi diagnosticado com um transtorno explosivo intermitente, uma condição mental que faz com que os indivíduos ajam de forma violenta e imprevisível. Ele já havia sido acusado de matar um gato do vizinho, estrangulado. Quando pediu ajuda a seu pai, ele disse que, para descarregar o que sentia, Eric devia pegar algo e bater até que se sentisse aliviado. No dia da morte de Derek, Eric chegou em casa com os punhos machucados, mas disse que havia descarregado a sua raiva em uma árvore. Porém, o que ele tinha feito na realidade aquele dia era atrair Derek para fora do caminho do acampamento, dizendo que conhecia um atalho. Derek o seguiu e, quando estavam em meio às árvores, Eric pegou um galho e estrangulou o menino de 5 anos. Após isso, começou a espancá-lo brutalmente com socos, chutes e pedras. Pegou o galho que usou para o enforcamento e sodomizou Derek. Para se certificar de que o menino havia morrido e ele não seria pego, apunhalou Derek com o mesmo galho até a morte. Em 16 de agosto de 1994, Eric Smith foi condenado por assassinato em segundo grau e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 9 anos. Desde 2002, 8 pedidos de liberdade condicional foram negados. Quando perguntado por que ele fez isso, Eric disse que fez porque, em vez de alguém estar machucando ele, desta vez ele estava machucando alguém. Doreen Robbie, mãe de Derek, disse que a possibilidade de liberdade condicional de Eric Smith é profundamente perturbadora, pois Dalton, seu filho mais novo, ainda é uma criança de 12 anos e ela se sentiria ameaçada com a presença de Eric. Atualmente, Eric Smith continua preso. Seus pedidos de condicional podem acontecer a cada 2 anos. Ele se diz arrependido do que fez nas entrevistas que concedeu, mas algumas pessoas acham que ele está apenas tentando se passar por bom moço para conseguir, enfim, a liberdade.